E aí, meu time, vamos começar mais um áudio agora falando sobre os produtos de previdência complementar, né? Aquele que é conhecido como VGBL e o PGBL. O V é o vida, devolvo as minhas fantasias, né? E o outro tal do PGBL, né? Eu sei que parece tudo a mesma coisa, mas eles são bem diferentes. Uma letra muda tudo. Não acredita? Chama teu esposo, teu marido com o nome errado. Só mudou a letra inicial. Meu Deus do céu, olha o caos que fica, né? Então, olha só, é muito importante que você saiba as diferenças, tá? Mas olha só, o principal ponto aqui é a diferença que um deles dá uma função de benefício fiscal e o outro não dá a função de benefício fiscal. Sério? Exatamente. O P é o que permite a gente lançar como abatimento do imposto, como se ele fosse um custo, como se ele fosse ali o custo que você gasta, né, com médico. Sério? É isso aqui. Mas você só tem esses tipos de descontos quando você faz uma coisa chamada de ali, né, dentro de tudo, né, da tabela completa, porque a tal da tabela simplificada você não lança, tá? Mas vem comigo que tu vai entender tudo. Mas antes de eu falar especificamente do VGBL e do PGBL, é importante eu te falar de umas características dos produtos de previdência, tá? O primeiro ponto do VGBL e do P, eu não estou falando aqui dos fundos de pensão, eu não estou falando dos outros tipos de produtos que existiam, o FAP, o FGB e tantos outros que já foram criados na sua história. O VGBL e o PGBL, eles são novinhos. O VGBL e o PGBL iniciaram, foram criados no início dos anos 2000. Antes dessa época, não existiam esses produtos. Então eu vou te explicar como funcionam eles. Primeiro ponto é que não possuem garantia de rentabilidade. Você vai pegar o teu dinheiro, você vai aplicar, vai escolher um fundo de investimentos especialmente constituído para isso. E a rentabilidade que vem naquele fundo, ele é sua. É isso que vai acontecer. Nós temos o período de acumulação, que a gente chama de diferimento, e depois você tem a opção de ou resgatar o dinheiro ou você converter em renda. Então você tem essas duas coisas. Quando você converte em renda, o que que acontece? Você entrega todo o dinheiro que você tinha naquele fundo para a seguradora. E a seguradora começa a te pagar uma renda, que são aquelas rendas que nós temos. Prazo certo, temporária, vitalícia, vitalícia reversível ao cônjuge, né? Então tem vários tipos de renda. Mas você vai entregar esse dinheiro para a seguradora. Aí você, quando converteu em renda, você não pode mais pegar um pedacinho. Nossa senhora, tem 1 milhão, converti em renda de 5 mil. Quero pegar um pedaço de volta. Não, a partir de agora você vai ter uma renda de 5 mil reais. Então é isso que acontece. É sempre 5 mil? Não, foi só um exemplo, né? Então é assim que funciona. Pode converter em renda. Nos outros não pode, né? O que que também não tem? Não tem o tal do come cotas, que é aquela antecipação do imposto que acontece em maio e novembro. Por que eu tô te falando isso? Porque você aplicou num fundo. E não interessa se é um fundo de renda fixa, se é um fundo de ações, não interessa. Você não tem come cotas. As suas características, elas se baseiam mais de longo prazo, né? Por causa desses benefícios que você tem como um todo, né? E você pode ter as escolhas, né, da tributação progressiva ou regressiva, que a gente também vai estar falando sobre isso, tá? Depois, falando especificamente do P ou do V, qual que tá a diferença e quais são as diferenças entre eles, tá? Primeiro ponto, tá? Eu quero que você preste muita atenção na primeira letra, o P ou o V. Por quê? O P, ele permite abatimento do imposto de renda até 12% da tua renda bruta. Sério? É exatamente. Só que poucas pessoas vão fazer o PGBL. Por quê? Porque poucas pessoas fazem a tabela completa. Porque para você fazer a tabela completa, eu digo que você tem pedigree. Por que pedigree? Porque quem nasceu com pedigree sempre vai ter pedigree, né? Sempre. Por que é bom, importante você decorar isso? Porque daí você não vai errar, que portabilidade precisa manter a sua classe. Então PGBL só pode fazer portabilidades para PGBLs. Só que para você poder fazer a contribuição ali no PGBL e utilizar ele como abatimento do imposto de renda, tá? Você precisa ser contribuinte ou um beneficiário da Previdência Social. Isso pode ser tanto pelo RGPS ou pelo RPPS, para você poder usar o PGBL como uma despesa quando estiver fazendo a tabela completa. Então essa é a nossa característica. Já o VGBL, várias pessoas vão fazer, né? Várias mesmo, tá? Então, o VGBL várias pessoas fazem, porque várias pessoas são simples. Várias pessoas fazem a tabela simplificada. Por que que eu tô te botando nessa forma? Porque o VGBL também, eu gosto de dizer que é vira-lata. Eu sou vira-lata, nasci vira-lata, uso capuz, escuto um pagodinho, né? E tudo mais, né? Então, churrasquinho na laje, gosto de futebol, porque eu posso ganhar na Mega Sena, eu sempre vou continuar assim, né? Abraço, Didico, né? Que jogou muita bola, né? Mas continua fazendo as mesmas coisas que fazia na sua infância, porque aquilo que ele gosta é da essência dele. Então você vai se lembrar, nasceu vira-lata, tem que vai ser vira-lata, nasceu com pedigree, vai ser com pedigree. Portabilidades, P com P, V com V. É assim que vai funcionar esses nossos amiguinhos. E a outra diferença que nós temos entre o P e o V, qual que é? É que o PGBL tem um problema. Qual que é o problema? Que a tributação nele vai ser sobre o patrimônio. Já o VGBL tem uma vantagem, que a tributação dele vai ser sobre o lucro, né? Então, assim que a gente começa a entender. Então, toda vez que você tiver um cliente, está na tabela completa, e ele tem lá recolhimentos para o RGPS ou RPPS, ou seja, para, é um contribuinte da Previdência Social, você pode recomendar ele fazer o PGBL até de 12%. O detalhe aqui nesses 12% é que esses 12% não é exclusivo de PGBL. Todos os planos de previdência que possam entrar como despesa, eles são somados nesse 12. Me dá um exemplo, Toro. Os fundos de pensão, como a gente vê muito aí, o fundo Petros e outros planos de previdência, de fundo de pensão, eles também entram como essa despesa. Então imagine que você tem um cliente que faz 9% de contribuição no fundo de pensão da empresa dele. O que que acontece? Ele ainda tem 3% livre para dar os 12%. Então ele não poderia fazer mais 12% de PGBL. Ele poderia fazer mais 3% de PGBL. E neste cálculo dos 12%, só contabiliza a parte que o participante está pagando e não a empresa. Porque tem muitos planos que é assim, tipo, para cada R$1 que você coloca, a empresa coloca 1. Então a pessoa colocou 9, a empresa colocou mais 9. Não deu 18, só deu os 9 dele. O fundo contribuiu, tem um aporte lá de 18, 9 mais 9. Mas dele sozinho para desconto é apenas os 9 dele. É sempre assim. E com isso você percebeu que PGBL e VGBL são o quê? Bases tributárias e não alíquota. É base tributária, tá? Então esse é o nosso detalhe. Toro, mas esses meus 12% do PGBL, sobre qual valor eu posso fazer? Eu tive salário, posso fazer 12%? Pode. Eu tive rendimento de CDB, pode? Não, não pode. Porque você só pode entrar com os 12% nas rendas tributáveis compensáveis. E o que é uma renda tributável compensável? É uma renda que você paga agora, mas de fato você vai fazer o verdadeiro pagamento no outro ano, no teu ajuste do imposto de renda, na tua declaração do ajuste anual, na tua DAA. Também chamado de DIRPF, né? Que é a declaração do imposto de renda da pessoa física. Que é aquela lá que a gente entrega até, normalmente até o final de abril, né? Até dia 30 de abril. Quando é que você entrega? Dia 29? Não, você é dia 30, né? Ali é os 47 segundo tempo, né? A gente sabe que não funciona. Mas que tipos de renda são essas? Eu vou te dar alguns exemplos. Aluguéis entra, royalties entra, prolabore, ali todo o teu salário em si, né? Os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício. E tem dois carinhas que também entram. Quais? Os resgates e as rendas, tá? Do quê? Das previdências com a tributação progressiva. O que eu tô te falando aqui? Eu não tô te falando que você tem que fazer o PGBL e escolher a progressiva. Eu tô falando aqui que a renda que você tá recebendo, imagina que você um dia converteu em renda. E aí você tá recebendo um dinheirinho. Se esse dinheirinho que você tá recebendo, ele está pela tributação progressiva, esta renda, aí você tem que analisar a base tributária, ela vai ser considerada. Como assim a base? Te lembra que eu te falei que o PGBL é o patrimônio? Sim, é tudo que você recebe. Se você está recebendo uma renda, um dia converteu em renda, está recebendo 10 mil reais de um PGBL na tabela progressiva, estes 10 mil reais, que vão dar 120 mil no ano, é como se fosse em salário. Toro, e se fosse um V? O V não tem a vantagem do lucro? Sim. Então imagine que desses 10 mil reais, 8 mil fosse custo e 2 mil era o lucro. Só entra os 2 mil para esse tipo de cálculo. Então todas as rendas que eu tenho através de tabelas progressivas se somam aqui. O que você não pode errar é o quê? Que 13º salário e PLR, eles são exclusivos e definitivos. Então, tanto o 13º como a TAPLR, você não pode calcular esses 12% do PGBL. Então, uma pessoa tem 20 mil reais de salário. Então, ela ganhou quanto no ano? 240 do salário dos 12 meses, mais 20 do 13º. Então, deu 260. Eu posso fazer 12% dos 260? Não. Por quê? Porque os 13º ele não contabiliza. Eu poderia fazer 12% de 240 mil. Toro, eu recebi mais 60 mil reais de aluguéis. Eu aluguei lá, turma, esses 60 mil reais, esses aluguéis, eles contabilizam também. Então você teria 300 mil reais, 12%, você poderia fazer 36 mil reais de PGBL. E se eu quisesse fazer 50 mil de previdência? 36 a gente recomendaria PGBL e os 14, os que excederam, o VGBL. Então, quando que você acaba fazendo VGBL? Você faz VGBL quando você está na tabela simplificada, no desconto simplificado, ou quando você está na completa e você ultrapassou os 12% do PGBL. Aí sim você faz. Toro, eu estou na simplificada. Posso fazer PGBL? Aí você tem que fazer uma análise. Como assim? Por quê? Porque quando você está fazendo PGBL no ano fiscal, por exemplo, estamos em 2024. Você entregou o seu imposto de renda em abril, tabela simplificada. Legal. Porque quando você foi fazer a análise para fazer o recolhimento para o governo, você viu que a simplificada era melhor. Mas talvez você não tenha feito PGBL no ano anterior. E por causa disso, a simplificada foi melhor agora. Então, o que eu quero te falar com isso? Talvez o teu cliente ganhou lá 100 mil reais no ano e ele fez a simplificada, tava tudo certo. Só que se você olhasse esse cliente e ele tivesse feito no ano anterior um PGBL, seria muito melhor, porque daí ele poderia ter trocado para completa. Então, o grande detalhe aqui é que não é o que você está fazendo hoje, mas sim o que vai fazer no outro ano, porque o teu custo de vida deste ano, ele impacta para o recolhimento da DIRF do outro ano. Então é sempre importante fazer essa análise lá em dezembro. É importante você saber se o cliente teve despesas com o quê? Com dependentes, com instrução, com despesas médicas, se ele recolhe para o RGPS ou RPPS, porque tudo isso soma para eu diminuir a minha base tributária do imposto de renda. E aí sim entra os 12% dessa renda, que aí esses 12% entra PGBLs, entra os fundos de pensão, entra um tal de FAP, todos esses caras ali, FAP, é um outro tipo de previdência mais antiga, né? E aí também as pessoas faziam. Então, todos esses caras se somam para os 12% do PGBL. Então, esse é o nosso detalhe. Só que o seguinte, como eu te falei, o PGBL tem um problema. O problema dele ser tributado sobre o patrimônio lá no futuro, quando você resgatar ou converter em renda e tudo mais. É isso aqui. Então, não vale a pena. Claro que vale. O que a gente chama, na verdade, isso aqui é de diferimento fiscal. O que é diferimento? É uma postergação do imposto. Você prefere pagar imposto hoje ou prefere pagar o imposto lá no final da vida? Ah, prefiro lá no final da vida. Pois então, é isso que faz o PGBL. Então, aqui que está o nosso detalhe. O que o teu cliente acaba sendo beneficiado com o PGBL é o seguinte. Sabe aqueles 300 mil que eu te falei agora, dos 12%? Sim, 36 mil? Sim. O que tu vai ver de impacto no imposto de renda do teu cliente é uma devolução de 27,5% deste valor, porque ele deixa de pagar a tabela alíquota máxima do imposto. Quando um cliente teu ganha 300 mil reais em renda tributável, ele vai acabar entrando na alíquota de 27,5%. Tudo que você lançar de despesa, você está diminuindo 27,5%. Então, se o teu cliente fizesse 10 mil reais, ia voltar no bolso dele 2.750. Então, para cada 10 mil, volta 2.750. Então, para você saber o máximo que o teu cliente vai ser beneficiado no PGBL, que é o que permite abatimento, até 12%, 12% são 12 meses no ano, né? O que você faz? Vê a renda tributável dele, essa que pode, né? Que eu te comentei. aplica 12%, você vai ter o valor do PGBL. E aí você aplica a alíquota máxima do imposto de renda, que é 27%. Este valor agora que você veio, que é depois dos 12 aplicar 27%, é o valor que o governo vai devolver de imposto para ele. E aí ele vai ter esse dinheiro para fazer outra coisa. Por exemplo, um seguro de vida. Podia ser que ele talvez dissesse, não tenho dinheiro para fazer seguro de vida. Mas por quê? Porque está investindo errado. Se investisse na Previdência, voltaria um imposto para ele, ele pega esse imposto e faz consórcio, seguro, mais Previdência, faz várias coisas. Então é interessantíssimo a gente poder fazer essa análise do PGBL, tá? E aí, nós temos outros casos, né? Que é o V. Para que serve o V também? O VGBL, não mais o P, o V de vida, né? O que acontece? Quando o cliente ele quer fazer um aporte maior, quer fazer 300 mil, 500 mil, 1 milhão, uma vez só na Previdência, ele não vai fazer PGBL, porque o PGBL tem um limite de 12% da renda tributável. Então, ele vai fazer um V. Ele vai falar bota um grande valor. E por que muitas vezes se faz isso? Porque tanto a Previdência no PGBL quanto no V, você coloca um beneficiário ali. Coloca um beneficiário. E você colocando um beneficiário, você já está fazendo um planejamento sucessório, direcionando aquele recurso para alguém. Cuida sempre, né, naquilo que a gente chama de disponível, né, que é o máximo 50% do patrimônio. Porque acima disso pode ter discussão jurídica e tudo mais, né? Existem algumas regrinhas para isso. Mas isso é uma parte bem interessante de você querer fazer um valor e já deixar o beneficiário. Outra vantagem também do VGBL, por exemplo, é você fazer um aporte grande, fazer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e querer converter em renda automaticamente no mesmo dia ou no outro dia e tudo mais. Você pode fazer isso. E aí então você tem uma renda ali para você. Então também são vantagens que você tem ali. Pegar um valor, colocar e fazer uma transformação de renda. Mas VGBL e PGBL, no final das contas, né, eles servem para isso, né, para você ter menores impostos, né, como um todo. O P, para você diminuir a base tributária, né, e o V, né, quando você quer fazer um valor maior, também para poder fazer um direcionamento. O detalhe é que isso, quando a gente está fazendo essas contribuições e tudo mais, né, quando eu estou olhando na parte da contribuição, como que a gente declara isso no imposto de renda? Pô, eu estou falando da contribuição, eu não estou falando aqui do resgate, eu não estou falando do momento de pegar o dinheiro de volta, tá? Quando eu estou fazendo essa contribuição no PGBL, no P, tá? Com o P de pato, você tem que lançar esse carinha no teu campo lá chamado de pagamentos efetuados. Pagamentos efetuados, exatamente esse cara. Se for no VGBL, você não lança em pagamentos efetuados. O que vai acontecer? Você vai lançar o VGBL apenas o saldo que você tem lá de contribuições. E aí isso vai aparecer nos bens e direitos. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora, que é o seguinte, o PGBL, ele aparece na pagamentos efetuados. Então eu tinha lá uma renda de 100 mil reais, fiz 12 mil de PGBL, os 12 mil você lança num campo pagamento efetuado, porque é isso que vai diminuir tua base tributária. Beleza, no outro ano eu fiz mais 12 mil, aparece pagamentos efetuados de 12 mil reais. Agora você tem quanto de saldo no PGBL? Toro, eu tenho 24 mil. Estes 24 mil reais você não encontra no imposto de renda. Não, não, não encontra. O que eu quero te falar com isso? Muitos clientes possuem fundos de pensão, possuem PGBLs, um saldo alto e não se enxerga nos ativos daquele cliente. Por quê? Porque o saldo do PGBL não aparece nos bens e direitos, não aparece. Ele aparece apenas a contribuição que você fez naquele ano em pagamentos efetuados. Existe um campo lá que você bota as contribuições, entidade de previdência privada, e é pagamentos efetuados que é até 12%. O VGBL é ao contrário. O que você faz no ano não aparece na parte de pagamentos efetuados, não, não. Mas todo o dinheiro que você já aportou vai aparecer em bens e direitos. Então, você vai encontrar o VGBL como se fosse um fundo qualquer, em bens e direitos. Você vai ter o saldo como um todo. Isso é importante a gente saber. Mas isso eu estou falando de contribuições, de aportes e tudo mais. Por quê? Porque na Previdência, além de você olhar se é VGBL ou PGBL, você também tem que olhar o quê? A alíquota que você vai escolher. Você pode escolher a progressiva ou a regressiva. A progressiva também é chamada de compensável. A regressiva é chamada de definitiva. No final das contas, para você, quando está pegando dinheiro de volta, resgatando ou convertendo em renda, você precisa pagar o imposto de renda. E aí você tem duas variáveis: a base tributária, que é sobre qual valor vai ser cobrado, e tem a alíquota, que é qual o percentual que vai ser cobrado. Uma coisa é base tributária. Base tributária é ser VGBL ou P, ou seja, é sobre o lucro ou sobre o patrimônio total. A alíquota é o percentual, ou seja, é progressiva ou regressiva. Progressiva também é chamada de compensável. Regressiva também é chamada de definitivo. Então você pode ter um VGBL de vida progressivo, você pode ter um VGBL regressivo, você pode ter um PGBL progressivo, você pode ter um PGBL regressivo. Qual que é a diferença nesse tipo de imposto? Vamos começar pela regressiva, que ela é a seguinte: quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga. Até 2 anos é 35% de imposto. Então, a cada 2 anos que se passa, diminui 5. O que eu quero te dizer? Até 2 anos, 35. De 2 a 4 anos, 30. De 4 a 6, 25. De 6 a 8, 20. De 8 a 10, 15. E acima de 10 anos, 10%. Para cada contribuição, tem uma data de contribuição. Então, se você resgatar, cada contribuição tem um carimbinho dizendo qual é a data. Então você pode ter alguns que você paga 35, outras 20, outras 10, porque vai depender do tempo que você deixou lá. Quando você converte em renda, o que acontece é se faz um prazo médio e aí ele te diz qual que é a tua alíquota. E cada ano que passa vai aumentando um aninho a mais para diminuir ali a tua devida alíquota. Sempre essa tabela? Não. Meu Deus, agora que eu tinha entendido, o que acontece? Se alguém tem um saldo e vem a falecer antes de converter em renda, o beneficiário que está nessa tabela regressiva, né, vai pagar de qual maneira? Em vez de ser de 0 a 2, 35, de 2 a 4, 30, de 4 a 6, 25, é de 0 a 6 anos, 25%. De 6 a 8, continua 20, de 8 a 10, 15 e mais de 10, 10%. Ou seja, o 35 vira 25, o 30 vira 25, o 25 continua 25 e o restante continua no seu prazo normal. Mas isso é apenas no caso de morte, apenas no caso de morte. E essa tabela é o que a gente chama, né, de definitiva. Por quê? Pagou, pagou. Pagou na fonte, acabou. Não tem que fazer ajuste no outro ano. E a progressiva? A progressiva não. A progressiva, ela é a chamada de compensável. Nessa compensável, você vai ter um pagamento na fonte e no outro ano você vai ter o devido ajuste na tabela progressiva. Então você, todo esse saldo aqui, você tem que olhar. Só que qual que é o grande detalhe? É o seguinte: muitas pessoas acabam se confundindo na hora de fazer o devido cálculo. Por quê? Porque é o seguinte: a alíquota, a pessoa acaba, tá, já sei, é progressivo e tudo mais. Mas a grande confusão acontece quando a gente está falando sobre uma progressiva do VGBL. Porque se você tem, por exemplo, uma renda de 10 mil reais e 8 mil era contribuições, 8 mil era custo, a tua base tributária é apenas 2 mil reais. Apenas 2 mil, porque o VGBL ele é sempre sobre o lucro, ele é sempre sobre o rendimento. E aí a progressiva ela depende do valor que você tem. Por quê? Porque nós temos dois tipos. Nós temos o tipo do resgate e o tipo do benefício, que é quando eu converto em renda na progressiva. E aí o que acontece? Nessa progressiva, quando eu faço o tal do resgate, ele vai ter o seguinte detalhe: eu vou pagar 15% na fonte, como se fosse aquela menor alíquota do CDB, né? Mas 15% na fonte, né? E no outro ano eu vou ter que fazer o ajuste. Então eu posso ter pago lá um valor de 15 mil reais de imposto agora na fonte, e no outro ano eu descobri que eu não precisava ter pago nada. E aí, com isso, o governo me devolve o imposto que eu paguei. Ou pode ser que eu pague 15% na fonte no resgate e no outro ano eu tenho que pagar mais imposto, chegando até 27,5%. Mas isso é no resgate, que é os 15 na fonte. No benefício, quando eu converto em renda, eu sempre olho a tabela progressiva mensal do imposto de renda, que é a tabela do salário. Tem uma tabela de 0 a 7,5, de 0 a 7,5, quanto que eu pago, né? Até o valor 15%, 22,5, 27,5. Então a gente tem essa tabela sendo para ano e para mês. Se uma pessoa, por exemplo, ela converteu em renda e ela está recebendo uma renda abaixo de R$ 2.000, ela isenta na fonte. Isenta? Isenta na fonte. Porque a tabela progressiva fala isso, até próximos de R$ 2.000 é zero. De 2 até 3 mil, estou arredondando para você, vai ser 7% menos a parcela a deduzir. Ah, de 3 a 4 mil é 15% menos a parcela a deduzir. Ó, de 4 a R$ 5.000 mais ou menos é 22,5% menos a parcela a deduzir. E acima de R$ 5.000 é 27,5% menos a parcela a deduzir. É sempre assim. Eu tenho a mesma tabela do salário, a mesma. Então, para eu olhar a tabela do salário ali na tabela progressiva, eu tenho que olhar a base de cálculo. E a base de cálculo do PGBL, do P, do pato que nós temos, ele é sobre todo o valor. R$ 10.000 no PGBL progressivo, você vai pegar os R$ 10.000, vai olhar a tabela mensal e vai ver que vai ser 27,5%. Agora, se você tem 10 mil de renda, 8 mil é custo e você está num VGBL. Na renda, você não olharia os 10 mil no V, porque o V ele olha apenas o lucro. Aí você olharia a diferença, que são os R$ 2.000. E os R$ 2.000 na progressiva na renda é isenta do imposto de renda. E é ali que gera essa confusão, porque eu sempre tenho que olhar a tabela pela sua base tributável. E base tributável é ser VGBL ou PGBL. A alíquota que vai ser cobrada é ser progressiva ou regressiva. Por isso que dá esta confusãozinha. Meu Deus do céu, agora estava entendendo? Pois então. Só que quando você recebe essa renda, o que que acontece? Te lembra quando eu te falei quando você está contribuindo, você olha se é PGBL ou VGBL? Sim, quando contribui, indiferente para a declaração anual, se você está na progressiva ou regressiva, é indiferente na declaração. Quando você recebe a renda ou você resgata o dinheiro, é indiferente para a declaração do imposto de renda ser VGBL ou PGBL. O que importa é se você escolheu a progressiva ou a regressiva. Quando você escolhe a progressiva, você, como tem um ajuste do imposto de renda, e é como se fosse um salário, você precisa declarar como rendimentos tributáveis recebidos de PJ pelo titular. E a fonte pagadora é a entidade de previdência. Então você lança como rendimentos tributáveis, como se fosse um salário. O PGBL você vai declarar o valor total recebido, mas o VGBL você vai declarar apenas o rendimento, o lucro, a parte que ali você foi tributado. Se fosse a regressiva, aí você não vai lançar como rendimento, porque ele não vai lançar lá e a soma, né, como rendimento de PJ pago, porque você não vai somar com as outras fontes, com salários e tudo mais. Você vai lançar como se fosse um rendimento sujeitos à tributação exclusiva. É esse carinho que você vai lançar. Por quê? Porque ele vai ter a mesma classificação como se fosse um CDB. Um CDB, exatamente como se fosse um CDB. Pagou na fonte e acabou. O PGBL, o valor total recebido, e o VGBL, o lucro. Então, lembra, quando eu contribuo, eu olho P ou V. Quando eu recebo, eu olho o imposto, que é progressiva ou regressiva. Sempre assim. Então não bota na tua cabeça que, nossa, quando for mais de 10 anos, sempre é regressiva. Não. Porque a progressiva, ela é para, como eu gosto de dizer, né? É para pobre. Pobre, pobre. Para quem tem uma base tributária pobre, baixa. Não quer dizer que a pessoa ela é pobre como um todo. A pessoa tem 50 milhões de reais de patrimônio e ela só tem como renda tributável ali, compensável, só a tributação da Previdência. E ela está ali sendo tributada num valor baixíssimo. porque ela tem lá uma renda tributável muito baixa, muito baixa, não importa o patrimônio. Olhando a renda tributável, a gente diz, ó, essa pessoa é pobre, essa pessoa é rica. Se ela tem uma renda muito alta, uma base tributária muito alta ali da Previdência, aí você vai para a regressiva, porque a progressiva começa em zero. Pode ter gente pagando zero e vai até 27,5%. Na regressiva começa em 35% e termina em 10%. Então lembra agora, olhei a base tributária, a pessoa ela é pobre? Progressiva. Ela é rica? Vai na regressiva, tá? E tem pessoas que recebem 50 mil reais de dividendos mensais e recebem 2 mil reais de prolabore. O que essa pessoa é? Tora, essa pessoa é rica. Não, ela é pobre. Eu estou falando pela base tributária. Dividendos é isento do imposto de renda. Se dividendos é isento do imposto de renda, ele não contabiliza para isso. Então a gente olha para a base tributável, tá? E um outro detalhe que antigamente, quando a gente tinha ali algumas fontes de renda, de valores mobiliários do exterior, valor mobiliário, que eu estou falando de dividendos e tudo mais, eles contabilizavam para isso. Hoje, não contabiliza mais porque mudou a lei de valores mobiliários no exterior, esse carinha, tá? E aí tem a parte para a gente concluir aqui, que é quando você está escolhendo um tipo de fundo, existem classificações, né? Como que o fundo pode ser enquadrado? Por que isso? Quando eu falo para você, nossa, você tem que investir num fundo de ações, tu sabe lá, 67% é ações. Num renda fixa, 80% é renda fixa. Antigamente, na parte de previdência, a gente só tinha três tipos de fundos, que eram chamados de soberano, um outro chamado de renda fixa crédito privado e outro chamado de composto. O composto ele ia até 49% em renda variável. O soberano era só título público federal e o renda fixa crédito privado permitia crédito privado. Só que a Previdência evoluiu e em 2015 a Previdência mudou todas essas regras aí. E aí o que aconteceu? Os novos fundos vieram com uma possibilidade para o gestor aplicar de uma forma muito melhor, muito melhor. Claro que essa lei, a 4.444 de 2015, ela já passou por alterações, né? Tanto que essa lei de 2015 ela foi revogada por uma nova resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a 4.993, e ela entrou em 2022. Mas é importante a gente saber que existe evoluções na Previdência. Inclusive para você explicar para o teu cliente, porque talvez teu cliente está com a cabeça dele, que a Previdência é aquela mesa lá de 1980, e é totalmente diferente. Hoje, como que funcionam os fundos? Eles são muito mais parecidos com os fundos normais. Os fundos normais por quê? Porque o fundo de previdência ele é o FIE, Fundo de Investimentos Especialmente Constituído, né? O fundo esse aí agora, quais são as regras? É o seguinte, existe plano de previdência para investidor comum e para investidor qualificado. Existem planos que é só para investidor qualificado, então eles podem ter mais riscos do que os normais. O plano normal, né, para investidor comum, como é que fica hoje? Ele pode investir até 100% em renda fixa, ele pode investir até 70% em renda variável. Lembra que o composto antes era até 49%, agora pode até 70%. Pode investir até 20% em imóveis, pode investir até 20% em investimento sujeito à variação cambial e pode investir até 20% em outros mercados, como, por exemplo, multimercados, COE e tudo mais. Esses mesmos números, quando eu falar de investidor qualificado, eu faço vezes 2. Então, 100% de renda fixa, eu posso aplicar 200? Não. Então, tu me mentiu, Touro. Não, é que tem um detalhe. Qual? Fundos de previdência não admitem alavancagem, não pode investir mais do que o patrimônio total que ele tem, não pode. Então renda fixa era 100 no comum, fica 100 no qualificado. Renda variável era 70 no comum, dobro, mas limitando a 100%, ou seja, fundo específico investidor qualificado pode investir 100% em renda variável, 100%. Antigamente era só até 49%. Imóveis, que era 20%, vezes 2, vira 40% no qualificado. No cambial, que era até 20%, agora fica 40% no qualificado. E os outros, que era 20%, agora fica 40%. Então, tanto para comum quanto para qualificado, não admite alavancagem, mas admite esse vezes 2 no investidor qualificado. Claro que existe toda a legislação dizendo o que é a parte de renda variável, o que é a parte cambial, existe todas essas composições para a gente dizer. Só que a grande vantagem é o seguinte, é você chegar pro teu cliente e falar o seguinte, que é aquele cliente que diz assim, eu não invisto em previdência, pois isso aí é horroroso, não funciona e blá blá blá. É o seguinte, fala para ele, olha só, você compraria um carro que não tem airbag, que a direção não é horrível, não é hidráulica, não tem freio ABS, não tem ar-condicionado, né? Não tem música, né? Se chover, você vai ficar molhado e tudo, é horrível. Ele disse, não, eu jamais compraria esse carro. Pois então, né? Os mais antigão com um tetinho ainda por cima é o Ford T 1920. Naquela época era maravilhoso, era maravilhoso. Hoje, aquele carro é horroroso. Por quê? Porque passou 100 anos e os carros agora têm freio ABS, tem aí airbag, bota música, tem ar-condicionado, direção hidráulica, é uma maravilha tudo. Não precisa fazer marcha, é tudo automático, né? É verdade, isso aí melhorou muito os carros. Então, a previdência é a mesma coisa. A previdência que tu conhecia de 50 anos atrás, não podia investir, por exemplo, 100% em renda variável. Não podia investir em imóveis, não podia fazer um monte de coisa. Ela só podia investir sendo soberano, ou sendo tipo crédito privado, ou sendo tipo composto, que era 49%. Modificou tudo. Antigamente, o patrimônio do você, se a seguradora quebrasse, você perdia tudo. Hoje não é mais assim. Existe essa lei do patrimônio segregado aqui para você e tudo mais. Então tem muito mais possibilidades. As taxas de administração eram gigantescas. Por quê? Porque como os gestores não tinham como ter mobilidade, eles cobravam caro para ficar cuidando disso. Hoje não, é muito mais barato. Agora então a previdência, ela tem airbag, a previdência tem freio ABS, a previdência tem ar-condicionado. É exatamente isso. Mas continua se chamando previdência, da mesma forma que o carro continua se chamando carro. Então assim você convence o teu cliente a fazer previdência, porque tem muitas vantagens. E a partir disso, que você já abriu a cabeça do cliente, você começa a explicar. Ah, existe a progressiva, existe a regressiva, o VGBL, o PGB é você não pagar imposto. E assim você vai entrando e dominando esses assuntos tão importantes, né, para ajudar o teu cliente a atingir o objetivo dele de uma forma muito mais tranquila. Então a gente termina aqui o nosso áudio de hoje aqui falando sobre esses produtos PGBL e VGBL com as tabelas de imposto progressiva e regressiva. Não se esqueça, produto não é fim, produto é meio para ajudar os nossos clientes a conquistar os seus objetivos, conquistar seus sonhos e cumprir com as suas obrigações.